Como vai, deputado? Prazer em ouvi-lo. Bom dia.
Bom dia, João Bernardo. Bom dia a todas as senhoras, seus ouvintes da Rádio Marconi, da nossa querida cidade de Uruçanga. Estou à sua disposição. Vamos levar a pronta informação para o cidadão. Por favor, João Bernardo.
Pois não, deputado. Vamos avançar nesse assunto importante importante ouvi-lo, até pela situação de ser o presidente desta comissão de finanças e tributação. Primeiro, deputado, como foi essa reunião de quarta-feira, essa definição, né? Porque a definição aconteceu, na verdade, depois desse debate, desse encontro que foi realizado. Como foi esse encontro e o que vai acontecer a partir de agora, deputado? Pois não.
Vamos lá, João Bernardo. Eu vou me permitir fazer uma pequena retrospectiva, né? A universidade gratuita foi um dos temas da campanha do atual governador. Mas os dois projetos de lei que trata do sistema CAF para concessão de bolsas gratuitas e também do sistema privado do Fundeb, aportou na Assembleia em 2023. O projeto, como era pioneiro, ele não chegou completo. Nós, deputados da Assembleia Legislativa, nós fizemos uma série de modificações, aperfeiçoamos o projeto, inclusive por emenda de minha autoria. Eu pedi para que o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina fizesse a fiscalização. A lei não previa. Mas por que eu solicitei isso, João Bernardo? Porque tem dinheiro público ali. Tendo dinheiro público, evidentemente que tem que ter a fiscalização do Tribunal de Contas. O que foi feito? De lá para cá, nós já fizemos duas ou três modificações, principalmente no final do ano passado, onde nós colocamos algumas travas no sistema de concessão. Mas mesmo assim, começaram a surgir problemas. E tudo isso veio à tona quando o Tribunal de Contas emitiu um relatório que deixou todos nós estarrecidos, alegando que possivelmente poderia ter indício de irregularidade em 18 mil das 40 mil bolsas concedidas, a um custo de aproximadamente 330 milhões de reais. Muito dinheiro e muitos alunos envolvidos. Então, por isso é que nós convocamos a audiência pública pela Comissão de Finanças e Tributação e também pela Comissão de Educação, para tratarmos dessa questão com muita profundidade, e aí reunindo todos os interessados. E quem são os interessados? Vamos lá, o Tribunal de Contas, que fez o relatório para nós, apresentou o relatório, a Secretaria de Estado da Educação, com a secretária Luciana Sereta, um sistema CAF, um sistema do Fundeb, os alunos também tratando dessa questão. Então fizemos essa grande audiência pública, com mais de 1.000 pessoas presentes na Assembleia Legislativa, onde nós escutamos as opiniões e as sugestões de cada uma das partes envolvidas. E agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos levar tudo isso ao conhecimento do nosso presidente, deputado Júlio Garcia, para que ele possa ter condições de formar um grupo de trabalho de pelo menos 5 deputados, e aí sugerir formar uma comissão parlamentar externa para que possamos fazer as reuniões dentro das universidades e também elaborar 2 projetos de lei, João Bernardo. João, no seguinte sentido: um, para fazer as modificações necessárias no sistema Fundeb, que é o sistema privado, e o outro projeto de lei, que aí é complementar, é para fazer as modificações necessárias para o sistema CAF. Então, esse pós-audiência pública, é esse o trabalho pós-audiência pública que nós vamos fazer.
Quer dizer, deputado, o primeiro grande movimento me parece já cumprido, esse objetivo, que era reunir praticamente todos os envolvidos para tentar aprimorar o programa, deputado.
Sim, com certeza absoluta. E agora nós vamos para frente, vamos tocar a bola para frente. Uhum. Em que sentido? Você imagina que a Secretaria da Educação estava obrigada por lei a apresentar um relatório para a Comissão de Finanças e a Comissão de Educação a cada 6 meses, acerca da concessão das bolsas. Até hoje não fez nenhum. E eu mandei os ofícios solicitando esse relatório. Não fizeram. Por isso que nós também elaboramos essa audiência pública. Segundo lugar, não tem no portal de transparência, João Bernardo, você imagina, e as senhoras e os ouvintes imaginam, que não tem no portal de transparência quais os alunos que estão sendo beneficiados. Não tem no portal de transparência quais os processos que concederam a gratuidade dessas bolsas. Não existe isso. Então nós vamos botar na lei, vamos exigir que tudo esteja na internet. Ou seja, concedeu, tem que estar lá todo o processo. Negou, indeferiu, tem que estar lá todo o processo. A população tem que saber os motivos do porquê conceder e do porquê negar. Isso é muito importante. Segundo, o controle é muito importante, ter um controle rigoroso, tá? Para ninguém burlar a lei, para ninguém falsificar documentos, para ninguém inventar nada, para ninguém tentar burlar as regras da concessão da universidade gratuita. E terceiro ponto, que é muito importante também, né? Fiscalização. Não só esperar que o Tribunal de Contas faça uma fiscalização, né? Mas quinzenalmente a Secretaria de Educação tem que fazer uma fiscalização rigorosa. Tem que ter uma equipe fiscalizando, verificando se tudo está certo ou não. E mais, se os alunos estão frequentando, né? E qual o percentual de frequência? É 70% das aulas, é 80% das aulas, é 90% das aulas? A frequência tem que ser fiscalizada. Porque eu, hoje, em razão de tudo que aconteceu, João Bernardo, eu não sei se tem aluno que tem bolsa e está frequentando 100% ou não. Nós temos que fiscalizar, perfeito? As contrapartidas estão sendo feitas, porque o sistema CAP também tem que dar contrapartida para o Estado. E cada 3 bolsas de dinheiro que eles recebem, eles têm que dar uma de volta de graça para o Estado. Tudo isso está sendo feito, então tudo isso nós vamos colocar na lei para que haja muito, muito rigor nesse sentido.
Agora, deputado, outro detalhe que me parece ser importante, essas alterações que, né, serão propostas, além, evidentemente, daquelas que já estão previstas em medidas provisórias e tal, e que estão em tramitação na Alesc, elas, é importante que sejam votadas o quanto antes, que exista uma espécie de prazo para que isso possa se resolver rapidamente, não?
As medidas provisórias já são lei. Tá? A Constituição do Estado determina que toda medida provisória assinada pelo governador e publicada no Diário Oficial vira lei. Ela é encaminhada à Assembleia, que tem um prazo de 60 dias para tramitar e votar, e se não houver tempo nesse sentido, em razão do debate, pode ser prorrogado por mais 60 dias. Então, o prazo máximo é de 120 dias para tramitação. Isso não é o problema. O problema é a Secretaria cumprir com o que está escrito na medida provisória. O problema é a Secretaria cumprir o que está escrito na lei. É isso que nós vamos exigir. Nós vamos juntar tudo isso. Tem propostas de deputados, né? Tem propostas da medida provisória e tem propostas agora do sistema da audiência pública. Imagina você, tá? Viu, João Bernardo, um caso, por exemplo, né? Tem aluno que se inscreveu, começou a cursar o primeiro mês na universidade, o segundo mês, o terceiro mês, pagou os 3 meses. No 4º mês ele é cientificado de que a documentação dele não atende às exigências da lei, razão pela qual ele vai ter que deixar de cursar a universidade. Olha a frustração que isso causa numa família, num jovem, né? E mais, o dinheiro que foi gasto, quem vai ressarcir isso? Então tudo isso nós estamos cuidando, e tudo isso vai ser resolvido com esses 2 projetos de lei a que me referi agora há pouco. Projeto de lei ordinário para fazer as modificações na lei que trata do Fundes e o projeto de lei complementar que trata das modificações do sistema CAF, que é a concessão das bolsas gratuitas.
Ok. Importantes informações que a gente atualiza com o presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Alesc, o deputado Marcos Vieira. Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela atenção com a Rádio Marconi aqui de Uruçanga. Bom dia, bom fim de semana.
Joel, Bernardo, muito obrigado. Bom dia para você. Que Deus abençoe a todos nós.